DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Eu sou Márcio Pessoa e estarei com você na edição deste domingo, 24 de março de 2013. Começamos com a República Centro-Africana, onde rebeldes entraram em confronto com tropas do governo na capital Bangui. Um porta-voz dos insurgentes disse que seus homens estavam indo em direção ao Palácio Presidencial. O grupo rebelde Seleka retomou as hostilidades nesta semana, prometendo derrubar o presidente François Bozize, a quem acusa de quebrar o acordo de paz selado em janeiro. O acordo previa a integração de seus combatentes ao exército. A França enviou soldados ao país para garantir a segurança no aeroporto da capital. Supostos militantes islâmicos lançaram uma série de ataques com armas de fogo e explosivos em uma cidade remota, na fronteira da Nigéria com Camarões, matando ao menos 25 pessoas. A informação é da polícia local. Foram 4 ataques simultâneos em Ganier, abrindo fogo em um bar, um banco e separadamente atacaram uma prisão. Membros do grupo rebelde Boko Haram estão entre os principais suspeitos. O governo do Chipre e a Troika não chegaram a acordo sobre os termos do resgate financeiro ao país e as negociações prosseguirão neste domingo em Bruxelas. Também está marcado um encontro entre o presidente do Chipre, Nikos Anastasiades, e a diretora do FMI, Christine Lagarde. O porta-voz do governo ciprota, Giristos Stylianides, disse que as negociações estão num momento delicado, porque a situação é difícil e as margens são pequenas. O Chipre tenta manter a chance de resgate de 10 mil milhões de euros. O líder de centro-direita italiano Silvio Berlusconi, de 76 anos, disse a milhares de simpatizantes reunidos no centro de Roma que ele está pronto para novas eleições. Realizada há um mês, a eleição geral não apresentou nenhum grupo único com maioria no parlamento. O impasse deixa a terceira maior economia da zona do euro em xeque, enquanto a crise bancária no Chipre renova os temores de uma explosão de turbulência nos mercados que integram o bloco monetário continental. Um tribunal italiano concordou ainda com o pedido de Berlusconi para adiar por cerca de um mês o julgamento de um recurso contra a condenação por fraude fiscal. A rede de extrema-direita de Zwickau era maior do que se pensava. A informação circula na Alemanha através do jornal Bild am Sonntag. O periódico noticia que 129 pessoas eram próximas ou diretamente ligadas à célula terrorista Clandestinidade Nacional Socialista. Os nomes estão sendo mantidos em uma lista secreta do Departamento de Segurança alemão. O grupo terrorista teria cometido pelo menos 10 assassinatos na Alemanha. As vítimas do grupo terrorista eram estrangeiros. Os Estados Unidos e o Afeganistão chegaram a um acordo para transferir o controle de uma prisão de segurança máxima para o governo de Cabul. A informação é do Pentágono. A transferência sobre o centro de detenção de Parvan foi programada para ocorrer na segunda-feira, completou o órgão de defesa norte-americano em comunicado. O secretário de defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, falou com o presidente afegão Hamid Karzai sobre o acordo por telefone. O secretário de Estado norte-americano John Kerry encontrou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Jerusalém após se encontrar com o presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas. Trata-se de um esforço de retomar as negociações de paz na região após a visita do presidente Barack Obama. Abbas realçou que os colonatos israelitas colocam em perigo o processo de paz e que Israel deve libertar os prisioneiros palestinianos. O antigo presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, deve retornar neste domingo ao país após 4 anos no exílio. Ele está sob ameaça de morte do Talibã, mas diz que enfrenta o risco para apoiar o seu partido nas eleições de maio. Musharraf é acusado de envolvimento no assassinato da ex-premier Benazir Bhutto após um comício eleitoral em Rawalpindi, o quartel-general do exército, em 27 de dezembro de 2007. E a polícia britânica disse que abriu inquérito sobre a morte em circunstâncias não esclarecidas do magnata russo Boris Berezovsky em sua residência em Ascot, perto de Londres. Berezovsky, de 67 anos, era um homem com forte influência política e econômica no governo de Boris Yeltsin, na Rússia, até se desentender com Vladimir Putin e seguir a Inglaterra em 2001. O magnata perdeu um importante processo judicial contra o proprietário do time de futebol Chelsea, Roman Abramovich, em Londres, no ano passado. Eles travaram uma batalha legal de 6 mil milhões de dólares relacionada a uma divisão dos vastos recursos naturais da Rússia pós-soviética. Este foi o noticiário deste domingo de manhã. Você fica agora com Juventude Foco em logo após o Learning Bahia. Fique conosco.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, já está a começar mais um Juventude em Foco com uma proposta de viagem para o continente africano. Sabes para onde é que vamos, Daniel?
Olá, sim, sim, Francisca. Vamos até a África do Sul, mais concretamente para Woodstock.
Woodstock? Acho que estás perdido, Daniel. Woodstock foi um festival mítico de música que aconteceu em 1969 nos Estados Unidos da América.
Não, não é nada disso. Woodstock é o nome de um bairro na cidade do Cabo, na África do Sul. Antes era uma zona industrial, mas à medida que as fábricas foram fechando, associou-se ao crime, aos gangues e às drogas. Mas a zona hoje está-se a renovar. Esta mudança colorida do bairro deve-se ao jovem artista que está a pintar cada parede do bairro. Vamos até lá?
Estou no passeio em frente a um grande elefante verde. Mora na parede de uma casa no bairro de Woodstock, na cidade do Cabo, e provoca admiração a quem o observa.
Isto era um museu?
Não, é só um edifício.
Mas é lindo e deslumbrante.
A admirar o elefante está também um grupo de amantes de arte. Alguns moradores, outros turistas, estão aqui para admirar os outros animais, anjos, retratos e poemas que estão pintados nas paredes de Woodstock.
A nossa guia turística, Juma Macuela, leva-nos pela rua. À nossa frente está um mural preto, dourado e roxo, gigante com a frase "Acorda para o Sol". Apenas se olhar com atenção, se irá perceber a assinatura do artista, Freddy Sam.
My name is Ricky Lee Gordon.
O meu nome é Ricky Lee Gordon, também conhecido por Freddy Sam. Freddy Sam são os nomes dos meus dois avós juntos. É o nome que adotei como artista e como desenhador. Acima de tudo, sou um ativista artístico, um pintor e artista por paixão, um curador e um organizador de eventos.
Quando criança, Freddy Sam achava a arte aborrecida. Mas quando fez 16 anos, descobriu o grafite e a perspectiva mudou.
A arte do grafite foi o que me cativou, com todas as cores vivas. E então decidi aprender mais sobre isso e tornei-me muito interessado nessa forma artística, que me levou a muitos outros interesses em arte, desde a ilustração ao design.
Depois de alguns anos como artista de graffiti, Freddy Sam tornou-se pintor de murais. Através do mural, ele poderia contar uma história e qualquer pessoa poderia vê-la.
É uma experiência muito mais completa se conseguires criar arte num espaço público. É um presente teu para o espaço e para o ambiente e nunca sabes o que pode acontecer. Podes mudar o dia de alguém, a vida de alguém. Tem um impacto e eu tenho experienciado isso nas ruas e adoro quando acontece.
Nos últimos 3 anos e meio, Woodstock e as suas paredes têm sido a casa de Freddy Sam. Os murais pintados adicionaram uma vibração positiva à área.
Para Freddy Sam, os murais ajudaram a dar leveza ao bairro.
Mudou o ambiente e as crianças estão agora a brincar na rua diariamente. Então, se as crianças estão felizes, irão passar mais tempo a brincar na rua. E assim também a comunidade fica feliz porque passa mais tempo em espaços públicos. As pessoas sentem-se seguras aqui. Não estão a deixar os gangues ou as drogas ocuparem um espaço físico e visual porque o ambiente está cada vez mais bonito aqui.
Os murais foram uma forma de Freddy Sam trazer mais pessoas fora do bairro a esta zona da cidade. Mas não é só para o artista que o bairro ganha o encanto. Outros querem conhecê-lo e apreciar os seus muros e neles encontrar um refúgio.
Mas já lá vamos, Daniel. Vamos regressar primeiro à Alemanha para conhecermos uma das músicas que está no top alemão desta semana. I had a way. A música chama-se Lights, em português quer dizer luzes, e é da cantora inglesa Ellie Goulding.
Bom, e depois de sabermos as preferências musicais dos jovens alemães nesta semana, vamos voltar diretamente para a África do Sul e conhecer a perspectiva de outros jovens acerca do renovado bairro de Woodstock e da arte pintada nas suas paredes.
Vamos conhecer a história de uma moradora da cidade do Cabo que nunca tinha conhecido o bairro.
My name is Fiona.
O meu nome é Fiona. Nasci e cresci na cidade do Cabo.
Fiona veio visitar os murais. Ela diz que antes já tinha passado por eles de carro, mas esta é a primeira vez que parou a observar com cuidado as pinturas. Para ela, o facto de haver arte na rua disponível para qualquer um contemplar é muito importante.
Isto torna o bairro mais acessível porque a arte pública é para todos, ao contrário de uma galeria que tens que te deslocar lá para ver. Isto é um privilégio para toda a gente e acho que é ótimo.
Tal como Fiona, Freddy Sam, o artista responsável pelas pinturas dos murais, Freddy trouxe mais moradores da cidade a este bairro. Um programa de residência artística, a World of Art, a Palavra da Arte. Este programa viu 35 artistas de diferentes pontos do mundo a virem viver e trabalhar em Woodstock. Freddy Sam diz que é uma troca dupla.
Nós apresentámo-los à comunidade e os artistas criaram laços com a comunidade e torna-se uma experiência de troca de culturas, porque, por norma, os artistas são mais sensíveis e mais receptivos a novas experiências e culturas. Então é muito bom de assistir ao diálogo e à troca cultural que acaba por acontecer.
A acompanhar o percurso está Gamit Kerriam, que vive neste bairro há 34 anos. Para ele, os murais desempenham uma função essencial na vida das crianças de Woodstock.
Não há futuro para estas crianças. Eles não sabem que caminho dar às suas vidas. Então agora a pintura tornou-se parte da vida deles e começam a perceber que com as suas mãos podem criar algo.
Mas o bairro está a mudar em outras direções também. Umas ruas de distância, com casas improvisadas, está um centro comercial onde se pode comprar malas de pele, artesanais ou bicicletas personalizadas. O caminho da mudança foi iniciado pelo mural pintado por Freddy Sam para uma senhora que morava numa das casas do bairro já há quase 90 anos. No mural pode ler-se: há 87 anos a morar nesta casa, meu lar, meu coração. O guia turístico explica que talvez ela tenha de abandonar a casa.
Ela está a ser forçada a abandonar a casa. Sempre que passamos aqui, ela está a chorar. Não quer sair daqui.
A mudança do espaço urbano levanta questões e Freddy Sam inicialmente bateu-se com elas, mas já chegou a uma conclusão.
É um facto triste. Eu estou incluído. Sou uma parte disso, mas as transformações do espaço urbano não vão diminuir a minha empatia pela comunidade que está à minha volta. Eu desempenho um papel também nestas mudanças.
Freddy Sam relembra o seu comprometimento com a comunidade, mas também o seu papel como ativista artístico, que acredita que a arte pode ser usada como uma ferramenta de mudança social, não só em Woodstock, como no mundo todo.
E finalizamos com esta mensagem: a capacidade de diálogo que as paredes e a arte urbana conseguem transmitir provam a capacidade de mudança e transformação de um bairro que começou a viver em comunidade e fora das paredes de casa.
Mas antes de finalizarmos o programa de hoje, voltemos à Alemanha e à música de preferência dos jovens alemães. E em primeiro lugar esta semana está o projeto musical britânico Passenger, com o tema Let Her Go, que em português significa deixa ir.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Espero que tenham gostado do programa de hoje e que voltem na semana que vem.
Já sabem, sempre com novidades e novas coisas para descobrir.
Até lá. Tschüss.
Tschüss.
You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low.
Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive.
Atenção! A partir do dia 31 de março temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao oitavo episódio da radionovela intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Ao longo destes 10 episódios, observamos o desenvolvimento de crianças pequenas e vemos como mães solteiras podem ajudar os seus filhos a crescerem mental e emocionalmente fortes. No capítulo anterior, Esther e os avós encontraram o filho de Cassandra, Bruno, numa rua da capital à procura de comida no contentor de lixo. Bruno tinha fugido de casa porque a sua mãe o tratava mal. Neste episódio, intitulado Nunca Digas Nunca, Cassandra, que continua sem saber onde está o seu filho, dirige-se à casa dos seus senhorios.
Cassandra, entra. A porta está aberta.
Obrigada, Sr. Telmo.
Como vai o trabalho?
Mais ou menos, Sr. Telmo. Queria pedir desculpas por ainda não ter pago a renda do meu quarto. Nos próximos dias já lhe posso pagar.
Não há problema. Senta-te.
Obrigada.
Da última vez que falamos, disseste-me que estavas a pensar retornar às aulas.
Sim. Essa é uma das razões porque ainda não lhe pude pagar o aluguer deste mês.
Eu compreendo. Não te preocupes.
Obrigada, Sr. Telmo. Quando a senhora Belmira me disse que o senhor queria falar comigo, pensei que fosse sobre isso.
E achas que eu só me preocupo com as rendas?
Não, não, não. Não foi isso que eu quis dizer, Sr. Telmo.
Mas então, já tens alguma novidade do Bruno?
Nada, Sr. Telmo. Estou tão arrependida da forma como tratei o meu filho. Parece que tudo o que fiz, fiz mal. Sempre pensei que devia ser severa e sempre tratei o Bruno assim. Sim, porque a minha mãe também sempre me tratou assim. E às vezes não sabia como fazer as coisas de outra forma.
Mas agora sabes que o que fizeste não estava certo. E isso é o mais importante.
Sim.
Esther!
Ah, senhora Belmira, boa tarde.
Boa tarde, Cassandra.
Onde está a Esther?
Está colada ao telemóvel. Anda cá, meu menino.
Mamãe, mamãe.
Bruno, meu filho, meu filho. Oh. Oh, meu Deus. Ela desmaiou.
Mamãe, mamãe.
Traz um copo com água. Belmira, rápido.
Oh, meu Deus. Oh.
Cassandra, Cassandra. Cassandra!
Ai. A surpresa foi grande demais para Cassandra. Mais tarde, nesse dia, o seu irmão mais novo, Jonas e os amigos, já estão alegres quando saem do bar onde se costuma encontrar. Beberam um bocado de álcool e agora já se sentem preparados para assaltar a casa do Sr. Cândido, o homem mais rico das redondezas.
Não gosto nada daquele bar, especialmente quando está lá o teu vizinho, aquele bêbado do Manu.
Ai, mas não sei porquê, mas hoje ele até nem bebeu tanto como de costume. Passou a maior parte do tempo a olhar para nós.
Esqueçam aquele bêbado e passem-me fósforo.
Aqui o tem, senhor.
Ei, o que é que fizeste ao charro? Que charro?
Para com a brincadeira e passa aí, pá.
Estás parvo, Jonas. Daqui a um minuto vamos entrar em casa do senhor mais rico da cidade.
Está bem, está bem.
Então passa-me a mim. Está bem. Então vamos sentar-nos. Não está aqui ninguém. Carlos, não entendo porque é que o teu cão está sempre a seguir-nos. Sobretudo em situações críticas, pá.
Outra vez o cão. Queres uma pedra?
Dá-me uma. Aprende depressa.
Até fugiu antes de lhe atirar a pedra.
Dê-me-lhe uma outra vez. Sim. Carlos, é a tua vez.
Por mim, podemos ficar aqui com o charro e pela meia-noite saltamos o muro. Ei, pessoal, vamos nos concentrar. Então, temos tudo? Alguém se lembrou da carne e do veneno?
Não te preocupes. Já enterrei tudo perto da casa do Sr. Rico.
Porquê que fizeste isso? Porquê que não trouxeste tudo contigo?
Porque estamos a falar de carne envenenada, né? Foi a melhor solução. Quando lá chegarmos, desenterramos a carne e atiramos-la ao cão do homem.
Tens razão.
Não devemos andar com coisas dessas atrás de nós.
Um pouco mais tarde, Manu chega a casa. Esta noite não bebeu demais. Quando se aproxima da porta, já está cansado. Veio depressa por causa da chuva. Enquanto procura as chaves, o Sr. Telmo vem cumprimentá-lo.
Ah, Sr. Telmo, não o vi chegar. Boa noite.
Boa noite, Manu. Hoje chegaste cedo à casa.
É verdade.
Está tudo bem?
Sim. Por que é que pergunta, Sr. Telmo?
É estranho não ouvir a tua voz no escuro, como acontece normalmente.
Oh, Sr. Telmo, sabe, decidi que já bebi o suficiente. E quando se decide mudar alguma coisa, nada nos impede.
Tens razão, Manu. Muitas pessoas sofrem porque não entendem isso.
É verdade. Mas para mim a decisão está tomada.
Parece que as minhas preces estão a dar frutos.
Ei, obrigado por rezar por mim, Sr. Telmo.
Fico contente por ajudar.
Olha, apercebi-me de que me tinha tornado num mau exemplo, sobretudo para os adolescentes. Foi por isso que decidi beber menos.
Beber menos? Por que não deixas completamente?
Ah, eu vou deixar um dia. Em breve.
É bom saber isso, Manu. O mais importante é que já estás a pensar em deixar de beber.
É verdade.
Olha, viste a Cassandra hoje?
Não. O filho dela voltou a desaparecer?
Não.
A luz dela está apagada.
É. Eu aconselhei-a a descansar um pouco. Se calhar até já está a dormir.
Ah, entendo.
E tu também devias descansar, Manu.
É o que eu vou fazer, Sr. Telmo. Ah, vê. Até já encontrei as minhas chaves.
Oh, então boa noite.
Boa noite, Sr. Telmo.
Manu vai diretamente para a cama. A noite está calma apesar da chuva. Contudo, há algo a desinquietar a vizinhança. Os três rapazes estão perante a casa do Sr. Cândido, estupefactos com o que acabou de se passar mesmo à sua frente.
Parem, cacão! Parem, cacão!
O quê?
Está calado! Oh, não! O cão fugiu com a carne envenenada!
Mas tu disseste que a tinhas enterrado.
Eu enterrei! Mas como tu viste, o cão desenterrou-a e agora fugiu com ela.
E agora, o que é que fazemos?
Opa!
Já não temos mais veneno para o cão do homem.
Esquece a entrada da frente. Vamos pelas traseiras.
Yeah, vamos.
E é assim que termina o 8º episódio da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Será que com tantos cães a ladrar o Sr. Cândido ainda estará a dormir? O que irá acontecer à sua família? É o que vamos descobrir no próximo capítulo. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bayer? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, traço Programa em Português, 53110, Bona, Alemanha. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
6:57, aqui na Alemanha, 5:57, tempo universal coordenado. Vamos com algumas informações que chegam pelas agências de notícias. Sydney mergulhou na escuridão na noite de sábado por ocasião da Hora do Planeta contra as Mudanças Climáticas, marcando o início de um evento que foi seguido por várias cidades do mundo. A cidade australiana deu início ao movimento desligando suas luzes às 8:30 da noite, hora local. O evento propôs a milhões de pessoas, em mais de 150 países, um apagão de 60 minutos na noite de sábado, às 8:30, no horário local, para realizar um alerta simbólico de apoio ao planeta. O Japão desligou suas luzes logo depois da Austrália. A iluminação da Torre de Tóquio foi cortada, enquanto era feito um convite aos visitantes a pedalar bicicletas para gerar energia e iluminar uma obra de arte em forma de ovo. Na capital da China, as luzes foram desligadas no Estádio Olímpico de Pequim, enquanto na área comercial de Xangai, os edifícios ao longo do famoso Bund participaram do evento. O protesto deixou às escuras o Kremlin em Moscou, a Torre Eiffel em Paris, o Portão de Brandemburgo, aqui na Alemanha, em Berlim, os muros de Dubrovnik, na Croácia, a Alhambra, de Granada e a Porta de Alcalá, em Madrid, entre muitos outros pontos turísticos. No Brasil, o Rio de Janeiro apagou as luzes do Cristo Redentor e da Praia de Ipanema. No ano passado, mais de 150 países participaram deste que é o maior evento ambiental do mundo, e o movimento deste ano seduziu outros países como Palestina, Tunísia, Suriname e Ruanda. A Hora do Planeta é organizada pela ONG ambiental WWF. E as autoridades da Tailândia confirmaram em 35 o número de pessoas mortas no incêndio ocorrido em um campo de refugiados no norte do país, além de 6 feridos gravemente e dezenas com ferimentos leves. A informação é da imprensa local. A governadora da província de Mai Hong Song, Naurumon Palavat, alegou confusão na contagem dos corpos, por isso, durante o final de semana, houve números totalmente distorcidos sobre essa tragédia. Esta foi a edição da manhã da DW. Tenham todos um bom dia, uma boa semana e até a próxima.